Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo Ana Teixeira e juntas vamos trazer-vos mais um episódio aqui desta Liga BPI, onde trazemos também os protagonistas e as protagonistas da primeira Liga Portuguesa de Futebol Feminino. E Ana, hoje, quinto episódio, o que é que temos preparado?
Olá a todos, novamente, aqui estamos nós para mais um episódio. E bem, que aqui com umas convidadas especiais, isto é sempre patota. Nós queríamos suspense, mas depois a nossa comunicação mete lá a cara delas, não vale?
Portanto, é uma surpresa para quem nos está a ouvir, não é?
Pela primeira vez. Isto é batota.
Pode ser para quem está a ouvir pela primeira vez.
É, a rubrica do futebol que ninguém vê, como temos já vindo a trazer. Cair e levantar dia após dia. O futebol não é só ganhar. E futebol nas ilhas. Portanto, hoje temos aí, já disse tudo.
Hoje vamos viajar para outras bandas, não é? Mas antes disso, não é? Não te safas do teu desafio.
Tenho que estudar tanto para este exame, todas as 15 em 15.
Todas as quartas-feiras. Passas-me então...
Oh, sei bonzinho para mim,
o nosso cronómetro. Olha aqui, eu já tenho que ser aquela professora boazinha que deixa passar uns segundos. Tenho que começar a apertar. Vamos a isso?
Bora.
Ok, então, 3, 2, 1, bora lá. Qual é a média de remates por jogo na Liga BPI até ao momento?
27.
Quem é a jogadora com mais remates na Liga BPI e quantos fez?
Chloe Lacasse, jogadora do Benfica, com 57 golos.
Qual a média de defesas de uma guarda-redes por jogo?
4.
Aposto não sabiam. Quem é a guarda-redes com mais defesas na Liga?
Tínhamos aqui, isto foi por minutos, a Diana Oliveira, com 87 do Albergaria. Mas tem a Ana Rita Oliveira do Oriense também com 87, mas tem menos minutos. Siga.
Quantas jogadoras estão inscritas na AF Madeira?
310.
Qual é que é o clube com mais jogadoras inscritas na AF Madeira?
Este era fácil. Clube Sport Marítimo.
E qual é a percentagem de jogadoras inscritas na Ilha da Madeira comparativamente com o total nacional? Oi, fui eu que carreguei sem querer outra vez.
Ah, batota! 3%.
E agora, qual foi o crescimento do número de inscritas nos últimos 3 anos na Ilha? Está quase.
197 cresceram quase, ou seja, há mais de 200 jogadoras quase na ilha do que há 3 anos atrás.
Meu Deus, Ana, foi 59 e 91. Mostra. 59 e 91.
Hoje ela ainda me enganou ali com um apito, mas eu safei, não me enganas. Sou jogadora da bola, pá. Olha, então vamos aqui trazer as nossas convidadas à mesa. Já estão aqui desde o início, mas vamos trazê-las. É a Carolina Ferreira do Amora. E a Telma Encarnação do Marítimo veio aqui ao continente dizer-nos um olá também. Muito bem-vindas às duas.
Olá, obrigada.
Sejam bem-vindas.
Obrigado.
E agora vamos aqui esclarecer. Como é que vocês são chamadas no campo? É sempre a primeira pergunta da Marta,
não é? É verdade, que é para não haver aqui enganos. Como é que vocês preferem que nós vos chamemos?
É muito simples, Carol. É fácil, direto.
O básico, Telma.
Telma, não é? Pois, a vocês por acaso é fácil.
Telma e Carol.
Olha, vamos começar pelo início. Eu acho que nós hoje, como vocês viram no início, vamos falar de vários temas e vamos começar, como vocês as duas têm um início muito parecido, que foi na rua. Vamos falar um bocadinho do que é isto, começar o futebol na rua, começar o futebol com os amigos, começar o futebol de forma não organizada, não estruturada e só por gostarem muito daquilo que fazem. Carolina, começamos por ti.
Sim, eu acho que... o nosso exemplo é o de maioria da nossa geração, das atletas. Nós jogamos, ou começamos na escola, ou começamos na nossa rua, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas. No meu caso foi muito na escola primária. As escolas tinham aquele ringuezinho lá no pátio, atrás. E os intervalos, as horas de almoço, os tempos livres eram passados lá. E o que é que nós ganhamos, olhando agora para trás, com este futebol de rua, com este futebol tão, tão natural? Eu acho que, primeiro, estamos a divertir-nos sem qualquer tipo de pressão, né? E é aí que nasce a nossa paixão pelo jogo e pelo desporto. E depois criamos também amizades, que no fundo eu acho que é também das coisas mais importantes que levamos do desporto, neste caso do futebol.
Já te cruzaste com alguma jogadora com quem tenhas jogado na rua?
Sim, tenho a felicidade de ter, até há bem pouco tempo jogava na mesma equipa que eu, uma colega minha, a Sofia Silva, ela é também da Benedita. Então nós, desde cedo, jogámos juntas com os rapazes,
que giro.
Depois fomos também para uma equipa feminina juntas, depois pronto, os nossos percursos divergiram-se, mas é das minhas melhores amizades e é muito especial.
Telminha.
Não, eu também é praticamente a mesma coisa, fui lá no bairro, por acaso o meu foi no bairro a jogar com os amigos de infância, que hoje em dia são meus amigos também, e fui lá, tive que pedir a eles para falar com o treinador, para ver se eu conseguia entrar num clube, se tinha pronto, eu consegui jogar futebol com os rapazes num campo decente em vez de jogar em Alcatrão.
Quando jogavas em Alcatrão, o que é que aprendeste? O que é que aprendeste assim de diferente? O que é que, que trouxe sim, até hoje em dia?
Aprendi muita coisa. Aprendi, tipo, falando sobre o futebol, aprendi passes, que não fazia passes, só fazia remates.
Era assim, a baliza e vai.
Exato, cruzamentos fosse preciso. Tipo, aprendi várias coisas enquanto futebol, obviamente. Mas de resto era só remates. Para mim é só remates, não é outra coisa.
Eu acho que toda a gente sabe na Liga BPI que nos está a ouvir que a Telma gosta de rematar, não é? E como é que isto dos remates é para aí a tua melhor característica? Toda a gente intitula, vá, de melhor finalizadora até das gerações todas que já passaram em Portugal. Não precisas de carregar isso aos ombros, está bem? É só aqui uma frase. Mas como é que tu aprendeste a rematar assim? Ou tens algum truque aqui para as meninas mais novas ou mais velhas que querem aprender?
Não tenho
truque. Quer treinar?
Não tenho truque, apenas tinham só uma opção quando era nova. E era a única coisa que eu tinha, que era uma bola de basquete vazia e jogava contra a parede.
Tu jogavas com uma bola de basquete?
Contra a parede.
Porquê? Era onde... Nós na escola jogávamos com bola de papel. Eu não conseguia fazer... contra a parede, porque a bola nem me salta de um lado para o outro. Então a única opção que eu tinha era a bola de basquete e a jogar contra a parede. E era pesada, o problema era esse, era pesada. Por isso que hoje em dia eu tenho força. Fui tipo, desde os 9 até os 12 sempre a fazer isso.
Um sozinha, pé mais desenvolvido que o outro. Sim, da bola de basquete.
O estoque de bolas hoje de basquete vão esgotar nas lojas todas. Não. A comprar tudo bolas de basquete.
Mas qual é que era a diferença entre depois a bola de papel e a bola de basquete? O que é que tu aprendias com uma e o que é que fazias com
outra? A de papel jogava com equipa.
Ok.
Yeah, a de basquete treinava sozinha.
Guardavas a melhor sozinha.
Exatamente.
Para desenvolver o truque.
A melhor ou pior?
Depende.
E tu, Carolina? Assim, pormenores que aprendeste a jogar de forma não estruturada, vá, que é um treino.
Sim, eu acho que... é muito a parte técnica, né? Nós ali no futebol de rua há muito, sei lá, muito um para um, tu estás ali, não tens pressão de ir para cima, tu gostas de arriscar, de ser criativo. Às vezes em contexto de jogo
não tens treinador um também?
Não tens treinador, a dar-te indicações, tu é que mandas em ti
para cascar.
Pronto, em contexto de jogo tens sempre menos liberdade, como é óbvio, e aí pronto, e perdes um bocadinho dessa criatividade, se bem que não devia ser tanto assim, eu acho. O futebol rua traz muito essa liberdade de seres criativo e de ir por aí quando quiseres.
Menos medo de arriscar, não
é? Sim.
Desenvolveste a ti próprio naquilo que é o teu talento e a criatividade. E nós muitas vezes falamos de futebol e ganhar e vencer e sucesso e não é assim. Aliás, futebol dá muito mais vezes pessoas a perder. Primeiro só ganham um campeonato, só ganham uma taça, portanto todos os outros... não são fracassos, não é? E nós sabemos isso, mas às vezes entramos naquela rotina do que interessa ganhar, e isso não é assim, não se ganha sempre. E como é que é isto? Vocês representam a Mora e o Marítimo, e a época não está a ser tão fácil, se calhar, como gostavam que fosse. E como é que é isto, sem tabus, de trabalhar, chegar ao fim de semana, não conseguir ganhar e ter que no dia a seguir ir treinar outra vez? Agora começamos pela Telma. Tem que se treinar outra vez e tem que se dar tudo outra vez. Como é que é isto? O que é que se mete na cabeça para se estar bem todas as semanas?
Pá, vou falar para mim, porque é o que eu sinto e é o que
claro,
eu
claro, e é isso mesmo.
Depois de uma... Imagina, jogámos o fim de semana e o Marítimo perde. No dia a seguir, provavelmente, temos folga. Mas eu, na terça-feira, já vou com o objetivo de ganhar o próximo fim de semana. O jogo passado já passou, fiquei lá. Agora nós temos de trabalhar melhor e fazer muito mais para o outro fim de semana que vem nós sermos melhores ainda e tentar ganhar. Eu sou assim, eu penso positivo. Tipo, quando jogo no fim de semana, perdemos, ok. Vou recuperar na minha folga, tá, ok. Dia a seguir eu vou treinar como nada acontecesse e vou pensar só no fim de semana que vem.
Sim, eu concordo completamente. Acho que, quanto mais, claro que temos que olhar para o jogo passado. Olhar para as... E também não aconteceram só coisas más, certamente, mas também há sempre coisas boas que também aconteceram. E as coisas más, olhar para elas, como é que eu posso melhorá-las. Agora, uma coisa é certa, é muito mais fácil ir para uma semana de treinos a seguir a uma vitória do que trabalhar sobre uma derrota. E depois também entramos no aspecto emocional que é muito importante no desporto e cada vez é mais valorizado, e ainda bem que assim é, porque quando tu estás no fundo, é pá, para sair de lá, pá, parece nunca mais vês a luz.
Exatamente.
E depois derrota, depois derrota, depois derrota, pá, tens de ter um estofo emocional muito forte para ir para terça-feira com esta vontade, com esta ambição de, pá, temos que ganhar o próximo jogo e trabalhar mais, porque se não ganharmos o último jogo, a culpa é nossa. E terça, e quarta, e quinta, e sexta temos que...
Mas tu disseste aí uma coisa que eu acho que é importante, que é, há outro sucesso, mesmo dentro da derrota há coisas Exatamente. Que aconteceram bem. E eu acho que isso é mesmo importante, acho que é uma parte que as pessoas não veem, que o trabalho é feito desde construir atrás que a guarda-redes, até uma boa cobertura, até um bom carrinho, um bom corte, tudo isso é sucesso, são pequenos sucessos, e a única coisa que se vê é o resultado final, obviamente, e é normal, é futebol e é jogo e tem que se ganhar. Mas como é que se torna uma coisinha tão pequenina que não é tão visível, como é que se transforma em algo que é tão positivo que vos faz trabalhar ainda mais sobre isso?
E ele é para a mental da equipa também, não é? Porque depois é mais isso também, não é?
Sim, pessoalmente mexe muito com o nosso psicológico. O meu mexe muito. Então, quanto da minha equipa deve mexer muito também.
Mas vocês fazem algum trabalho também de equipa para que conseguir dar a volta a isso?
Tem dias, imagina, depois de uma vitória, nós fazemos tipo, seja vitória ou seja derrota, nós continuamos a fazer o mesmo trabalho. É terça e siga a treinar como não acontecesse nada. É o primeiro jogo que vamos ter. Okay. Nós só temos que esquecer que isso aconteceu e...
Aprender com os erros,
Exato.
Mas seguir em frente.
Exato.
Exatamente. Está para trás, não podemos mudar, podemos aprender com os erros, podemos melhorar aquilo que já fazemos de bem, e siga para a semana há outro jogo e temos que pontuar.
Espetáculo.
É verdade.
e acaba por ser... vocês também têm que olhar para a vossa equipa e puxar pela vossa equipa, não é? Vocês sabem que podem estar vocês a lidar, se calhar, menos bem ou melhor, no vosso caso, são as duas mais positivas, uhum. Parece, não é?
Sim.
Mas também é o puxar pelas que não são.
Eu tento ser um bocadinho essa pessoa, por vezes.
Thelma abanar a cabeça. A Thelma está a abanar a cabeça.
Diz-me lá, Thelma.
Não, eu não sou tanto positiva, vá.
Mas estavas a passar a imagem.
Que? Sim, mas eu penso aqui, bem,
não toca nada.
É, mas isso, pronto. Não, continua.
Não, eu percebo o que a Thelma está a dizer, porque como é óbvio, nós estamos lá dentro e sofremos cada vez que perdemos, isso é óbvio. E há que saber sofrer com a derrota, né? Senão não fazia sentido estarmos no desporto.
Claro.
Que todos queremos ganhar. Mas também temos que perceber que o intuito do desporto não é ficarmos ali tristes a sofrer até...
Não, o objetivo é pegar e tentar
pegar
fazer
nisso
melhor.
E virar, em vez de fraqueza, ser força. E acho que é isso que ela quis transmitir, que é, por isso é que eu, neste caso no Amora, nós, pronto, tivemos já duas vitórias para o campeonato, o resto foi o que foi, mas se nós perdermos no treino a nossa alegria de jogar, também não é assim que vamos ganhar nenhum jogo. Então daí eu estar a dizer que tem de ser a pessoa que transmite positividade, no sentido de termos de temos de continuar a trabalhar para dar a volta por cima.
E no Marítimo, quem é que é a força, as cheerleaders quando...
Pá, no meu ver é a minha capitã, obviamente. As capitãs é que dão mais...
A Pâmela.
Yeah, a Pâmela Dutra. Ela dá mais motivação, dá mais-nos confiança, dá-nos tudo. Para mim, no meu ver, eu acho que para toda a equipa também é, eu acho Sim. que é ela. Por isso que decidimos entre todas que ela fosse mesmo a capitã.
E ela fez-vos uma surpresa este fim de semana. Podes contar?
Podes não sei contar. Se posso contar. Não, ninguém me disse que não podia dizer ou podia dizer. Por isso eu acho que não é o problema.
Pode.
Não, por acaso foi... Ela teve a semana toda a chatear as nossas famílias para fazer um vídeo de motivação. E no dia de jogo, na reunião, a reunião que nós temos antes do jogo, ela mostrou-nos esses vídeos... Normal, era as nossas famílias, a motivação que nós temos, mais ainda do que aquilo que é. E pronto, era
que bonito, Pâmela, que era para pôr todas a chorar.
Era
para pôr todas a chorar.
Todas a chorar e chorei até. Não parece mentira, mas chorou.
Parece mentira.
Não, e parabéns também ao Marítimo e ao Amora por estarem aqui vocês as duas, ao mesmo tempo, a demonstrar que o desporto é muito mais do que resultados e competição, e é uma competição saudável, e a Liga BP é saudável nisto, e vocês estão aqui e estão com... Brutal, brutal aquilo que vocês estão a fazer aqui hoje. Às vezes para os outros pode não parecer, mas nós estamos aqui atentos a isso.
Nós vemos.
É, agora vamos entrar aqui na parte mais pessoal. A Marta vai desvendar os segredos.
É verdade, é verdade. Queremos saber aqui mais sobre vocês, né? Já vemos vocês em campo, né? As pessoas também vos veem em campo, mas queremos saber aqui um bocadinho mais o que está para lá da Telma, do que está para lá da Carolina, não é? E começando aqui pela Carolina, sabemos que há todo também um passado aqui também de futebol de praia, não é?
Sim, sim, também.
Portanto, foi rua, praia, relva, rua, relva, praia, como é que...
Não, foi rua, relva, barra sintética. E a praia foi... Durante o verão não há futebol, não é? E, epá, eu não consigo estar quieta nas férias. Epá, eu... Não consigo.
Faz comichão.
É, não consigo estar tipo numa toalha a apanhar sol durante muito tempo seguido. E a futebol praia nasceu como uma brincadeira. Pronto, fomos juntando, fomos jogando. Entretanto, havia uma equipa ali na zona da Nazaré. E pronto, e depois houve o primeiro campeonato. Já tinha havido algumas competições anteriormente, mas o primeiro campeonato nós fomos, já tínhamos alguma... Não tínhamos muita experiência, tínhamos de jogar... Sem qualquer organização, mas jogávamos, e depois participámos no campeonato, e agora já está a ser uma coisa muito mais séria, e o futebol praia feminino está a ganhar outra organização.
E foram campeãs, não é?
Exatamente, no primeiro campeonato fomos campeãs, fizemos história ao ser a primeira equipa a vencer o campeonato nacional. Pronto, isso deixa-me muito feliz também.
O que é que notaste assim de principal diferença entre o futebol feminino, onde jogas, não é?
Eu não conseguia jogar
de praia.
Primeiro, fisicamente, é outro, não dá a ver, não é?
Então.
É que dá-se três sprints e tens que sair.
Três sprints e tens que sair.
Ou menos. Não, é muito cansativo, futebol praia é muito cansativo. Pronto, não é correr na areia. Depois, pronto, é diferente, a bola está no ar, tecnicamente... Não se utilizam os mesmos gestos. O futebol praia é muito mais parecido ao futsal em termos táticos do que o futebol em si. Pronto, mas depois é traz outra parte do jogo, mais alegre, mais de festa, mais jogar com música. E
é tem praia. Música.
Para a praia, durante os jogos, há música.
É. Que tipo de música é que faça?
Pá, não há nenhum
passa,
género.
Eu, por acaso, já joguei futebol de praia.
Também já jogaste?
Já. Mas foi só um torneio.
Em areia molhada, tu jogaste na areia molhada.
Não, joguei mesmo lá. Mas foi um torneio assim, básico.
Mas aquilo aí, imagina, estás na defesa, rematas, tu consegues.
É, tu és bem boa.
Metes no ar.
Não, por acaso fazia assim um montinho nada. Durante o jogo e não rematava muito.
Não.
Aí já não é sempre a baliza.
Não gostava mesmo de jogar lá, não. Não era o meu.
Não é para ti.
É a tua praia.
Exato. Totalmente.
Muito bem, então, mas continuas? É uma coisa que tu,
sim.
todos os
gosto
verões
muito.
Agora continuas
sim.
aí?
E também a Federação
foi
criou
chamada,
agora.
Foi chamada a seleção?
Exato, criou há 2 anos a Seleção Nacional de Futebol Praia Feminino. E isso também. Pronto, eu já tinha tido o privilégio de representar Portugal nos escalões de formação, e agora voltar para a praia, embora diferente, não deixa de ser representar o nosso país.
Claro. E já há assim muitas equipas, como também a Liga BPI, como é que está assim mais ou menos?
Não há muitas equipas, acho que é 2 séries, acho que fazem dividendo Norte, Sul e Norte, e depois há o apuramento campeão, mas é durante 1 mês e pouco, pronto, também não dá para muito mais, porque a maioria das atletas ou joga
curta,
futebol
sim.
ou joga futsal, por isso tem que ser no intervalo de ambas.
Ok. Então como é que passas o teu verão, Telma? Não é no futebol de praia? Como é que é?
Já não passo o meu verão.
Exato. Pois. Ah, por causa da seleção.
Nem sei explicar. Talvez 1 semana, 2 é o meu verão. E é praia. É praia, uma bola sempre. Lá
praia
com os amigos.
Descanso também.
Yeah.
Mas isso também tem sido uma parte positiva, não é?
Sim,
entre
é
a Liga BPI
bom.
E a seleção, como é que está a ser a experiência?
Não, quem não queria estar no meu lugar? Acho que muita gente queria. Então eu aproveito assim que consigo. Tenho que aproveitar ao máximo enquanto estou lá e represento Portugal.
Como é que foi esta ida, já que estás aqui, como é que foi esta ida à Nova Zelândia?
É uma experiência nova e espero lá voltar outra vez para o Mundial. E é muita coisa diferente, o ambiente é diferente, muitas coisas são diferentes lá e depois, passado o tempo, nós habituamos. Passa rápido também, parece... Um avião passa rápido.
No avião é que não passa nada
pois,
rápido.
Pois, acho que não passa não, nada rápido.
Pois, a viagem não passa rápido, mas lá...
Quando lá estás.
Lá é um avião.
Tu, vimos uma das tuas entrevistas há uns tempos, em que dizias que sair da ilha ainda não era uma opção para ti, não é? Como é que está passado este tempo, que isto foi em 2021 que eu vi essa notícia, passado 2 anos já ponderas sair da ilha, como é que está?
Vou lhe ser sincera, pretendo sem sair da ilha, pouca gente sabe, porque obviamente que na ilha não vou ter futuro, pretendo sem sair, mas não já. Eu acho que tem o seu tempo para isso.
Eu acho incrível, eu acho que o teu percurso é incrível, é um testemunho. Não, é verdade, é um testemunho muito bom, não há pressa, há timings certos. Às vezes não há, mas há. E a Telma é um bocado isso, é o festejar agarrado ao símbolo, é o amor pelo marítimo, é a capacidade de esperar e de respeitar um clube que a potenciou. E acho que é uma história bonita, e toda a gente reconhece isso, a Telma não gosta de falar e está aqui... A meia contrariada, não estou a brincar. Ela está feliz. Nós pagámos café.
Quem está a ver em vídeo vê os sorrisos. Quem está a ver o vídeo vê os sorrisos.
Nós pagámos café. Se ela bebeu ou não, não sei. Mas é, és um testemunho muito, muito bonito também disso, nas ilhas.
O que é que tens sentido em relação a... Desde que agora que começaste, desde o início, começaste a jogar e esta fase agora mais atual, em relação ao futebol, principalmente nas ilhas... E face aos números também que falámos aqui, é uma realidade que já vês também a crescer? Tens notado isso? Estás envolvida, presente?
Estou, para ser sincera, estou poucas vezes a tentar as coisas que acontecem na ilha, mas estou mais na associação que é da AF Madeira, estou mais porque sempre foram toda gente boas comigo, bons treinadores, bons diretores, todo mundo foi sempre... Na paz, como se diz. E eu tenho contacto, tenho falado, estado com eles. E as coisas estão melhorando, porque na minha altura não era nada assim, vamos ser sinceros, porque imagina, eu estava na seleção, eu ia lá, a seleção da Madeira, treinava às 5 ou às 6, e às 8 já tinha outro treino. Tipo, era 2 treinos seguidos. E então, hoje em dia as coisas estão muito diferentes, mais jogadoras, que... Ouvi a Ana dizer, tá bom.
Tá bom, recomenda-se.
Tá bom, porque na minha altura tínhamos só 3 equipas. Era Marítimo e mais 2, 3 equipas. Então, por isso que eu digo que é muito, tá bom assim, porque na minha altura não era tipo nada.
Nós temos, eu fui lá, te lembras-te? E vimos o crescimento disso, ou seja, observei isso também na pele e senti muito que as jogadoras do Marítimo, que foi o clube que eu acompanhei mais por ser o clube da Liga IPI, eles têm muito o eu quero ser a Telma. Tens lá várias jogadoras que quer jogar com o número 10 nas costas, mas só pode jogar uma, né, por equipa, então é complicado. Mas
a página do Instagram de fãs da Telma, não, que eu vi.
Elas próprias sentem muito essa referência. Eu sei que tu não gostas muito de falar sobre ti e desenvolver muito isso, mas eu acho que é... Eu acho que isso é um bocadinho aquilo que vocês têm que fazer, e a Carolina igual, é serem referências para as mais novas, para que elas um dia queiram ser como vocês, que já querem, e queiram atingir patamares melhores, sejam melhores jogadoras. E a importância que vocês têm nisso é incrível, é incrível. E vocês sentem isso um bocadinho? Estão algumas vezes ligadas com a elas?
Às mais eu por novas? Acaso sinto, porque há duas miúdas que eu me dou, tem uma de 8, se não me engano, e uma de 9. Umas meninas que jogam no Marítimo, mas só que jogam com rapazes. Uma delas é que está sempre a acompanhar o nosso jogo, chama-se Diana. A miúda sempre disse: mãe, eu quero ser... A mãe dela veio falar comigo: mãe, eu quero ser igual à Telma. E eu, pronto, por acaso até gosto da miúda.
Por acaso?
Não, já gosto mesmo da miúda. Porque eu não estava à espera, nunca tinha falado com ela. A mãe dela que vinha sempre...
Tão querida.
Chatear uma maneira de dizer, vim sempre falar comigo e dizer isto, e sempre que vejo a miúda hoje em dia, se tu vês algum jogo nosso na Madeira, no Canal 11 ou noutro sítio, tu vês lá a miúda sempre a apanhar bolas. A miúda está sempre lá. Nos meus treinos está sempre lá. Porque ela acaba a treinar e fica lá. Ou vai mais cedo para ver os nossos treinos. A miúda está sempre lá. Ela mesmo, por acaso,
também vai levar longe.
Dou algumas palavrinhas, como prontos. Como qualquer uma pessoa dá, assim, uma motivação. Ah, sabes que tens de treinar muito, por mais que custe, tens de treinar para chegar um dia mais. Pronto. É,
a Liga BPI.
Claro,
sim, que nós no Amora sentimos também o mesmo. E em relação a isto, pegando também o facto de Nós somos, eu acho que é a equipa da Liga, uma das equipas da Liga BPI que mais gente, mais assistência leva.
A equipa.
É. E é muito também por causa da formação, porque o Amora tem muita formação feminina e elas vão, são apanha-bolas, vão para a bancada, gritam por nós. E muito por isso, né? Porque nós somos a referência que elas têm, mais perto, não precisam, claro, também vão aos clubes grandes, mas têm ali também uma referência da Liga BPI. E querem ser iguais a nós e, claro. E é ótimo e nós valorizamos muito isso e queremos dar sempre o melhor espetáculo para elas aprenderem e pronto e para sorrirem a ver-nos jogar.
Isso é que é importante. Eu gosto que me trazes sempre essa parte positiva do sorriso, a alegria para o jogo, que muitas vezes é esquecida, não é? Quando há tanta pressão
por causa dos resultados.
Envolver, exatamente, o que é ótimo.
É, já no último jogo foi entre vocês. no último jogo entre vocês lá em casa do Amora, eu estava cheíssimo, com imensas miúdas e no fim toda a gente a ficar a bater. Vocês também tiveram, o Marítimo também teve apoio, foi incrível.
Mas isso ninguém estava à espera.
Na melhor,
sabe, não? Melhor.
E continuem a vir.
Essas são as boas. Exatamente. Surpresas. É que mais surpresas que a Ana vai trazer agora,
não
é?
Ui, agora.
Boas surpresas.
Pá, tchau. Tá na Leandro, hora. Leandro, tem que parar o relógio, tem que parar para deixar de contar. Olha, temos aqui duas histórias. Vou começar, a Thelma, se calhar até contas na primeira pessoa. Tu adivinhaste a história que eu ia contar?
Não.
Aí olha, vocês não estão a perceber.
Já tive melhores, mas tu presenciaste essa.
Foi.
Mas eu tenho melhores aqui.
Conta.
Vou contar a que tu presenciaste.
Estávamos numa ação bonita da Liga BPI quando a Thelma nos presenteia com aquilo. Agora a Thelma vai contar.
Não, simplesmente pensava que era. Vou ser rápida, mas.
Não, conta devagarinho.
Estava um lindo dia.
Olha, calma aí, daí por 60 segundos para a Thelma. Vai, Thelma, 1, 2, 3.
Não, leva 30 segundos. Simplesmente estávamos a ir para a reunião, quando a Cana ia falar, só que a porta, eu pensava que era outra. Imagina, a porta que era para entrar era esta e a que eu entrei era esta. Não entrei, ia tentar entrar. E foi, cheguei lá, como nada fosse, a tentar entrar, e o que aconteceu? Era um vidro. O que é que aconteceu? Bati primeiro com o pé. Mas tipo, bati e não parei. Continuei a andar.
De básquet,
não, possível. Continuei a andar e bati com a cabeça.
Não. Estavam todas a entrar pelo mesmo sítio.
Aquela que achei diferente.
Não, mas eu era a primeira.
Foi a terceira ou a quarta?
Não. Eu fui a primeira. Elas entraram primeiro que eu porque eu virei. E elas foram sempre. Eu é que virei, pensando que era outra porta. Opa, sei lá.
Aí o vidro ficou lá a abanar o resto da reunião. Não, imagina eu a falar, mas acabei com o vidro.
Ainda ficou lá a marcação na minha testa.
A cabeça dela, pum, toda vermelha.
Estava lá no... Ih, foi mesmo... Magoa, sai, fiquei um galo.
56 segundos.
Pronto, 56 segundos. Está bom.
A Carolina, olha... É assim, eu tive aqui ajuda, obviamente, de várias pessoas. Eu depois ponho nos comentários, nos créditos. Tags, créditos de... e então temos várias, mas vá, vou começar por este. Um jogo de lados francos.
Sim.
Em que estava tudo bem, ia começar a segunda parte e a Carolina Ferreira... De repente o árbitro olhou, contou as jogadoras de lados francos, faltavam duas jogadoras. Uma delas era a Carolina. O que é que será que aconteceu?
Fiquei no balneário.
Ficaste presa.
Fiquei
na casa
presa, fiquei, já aconteceu. Yeah. Fiquei presa, a porta tipo.
E elas foram assim como.
Más histórias, eu faço delete, mas. Foi, epá, eu acho que a porta estava perra, não é bem perra, aquilo. É, quando encaixava, ficava mesmo presa e depois não consegui sair. Eu, pá, depois. Já tinha, acho que já toda a gente tinha entrado, então eu comecei a gritar e ninguém me ouvia. Se calhar se fechou o árbitro é que deu pela nossa
volta. Iam começar o jogo com 10. Também não faz diferença, né? Quando estás no campo.
Antes de entrar do campo, elas contam.
Exato, e foi aí. Mas eu lembro-me que eu gritei e depois só passado algum tempo é que vieram abrir.
Alguém foi buscar a Carolina.
Yeah. E a Bia, agora vou dar os nomes créditos à Bia, que isto está mesmo a acabar. A Beatriz disse, olha, vá só para saberem que a Carolina é uma pessoa quando chega ao balneário e vem toda chique e pipizinha, um brinquinho e tal. Depois sai do balneário e tem uma meia até aqui.
É isso, foi agora.
Saia, está toda desgrunhada.
É isso aí, pronto, é muito simples, é que nós... A Bia vem comigo, nós chamamos o barco da margem, nós vimos todas de Lisboa para a Amora, e eu saio do trabalho às 6 e nós combinamos ali no nosso ponto de encontro às 6:30, então eu vou como venho, vou para o balneário como venho do trabalho, pronto. Mas depois do treino não estou para, vou para casa a seguir, eu não estou para vestir tudo, pronto, e ela com certeza diz isso porque...
Chinelo, com meia alta.
Yeah. No último treino não me apeteceu vestir as meias, eu estava com um vestido, não me apeteceu vestir as meias de baixo, então vestido as meias que nós usamos por baixo das caneleiras, para cima das caneleiras. Pronto, e fui com um estilo muito, muito
moda
próprio.
Moda verão, inverno.
Um estilo alternativo. Não, eu imaginei, é quando há gelo lá no marítimo, que é as 3 e as 6, eu depois do gelo, e vou tomar banho, eu vou de pijama para casa.
Também há esses casos lá.
É como é que não direta para a cama?
Já as outras fontes não disseram isto.
Não procuraste bem.
Mas é um pijama.
Não, porque eu só comecei isso a fazer há pouco tempo.
Ah, mas as minhas fontes são atuais.
Foi, isto é para poupar o tempo, não é? Já vai logo, é só chegar a casa e deixar.
Mas acho que um pijaminha daqueles tipo das crianças.
Da Minnie e do Mickey.
Olha, ah, que linda.
Rosa, rosinha. E siga para casa, só basta xixi.
Acabou.
Entrar à noite, sabe?
E assim acho que terminamos bem.
Terminamos para bem. Para mim já fechou. Mais levar para a Nova Zelândia o coisinho, não?
Ah, olha. Isso é que eu gostava de ver. Essas fotos é que nunca chegam cá.
Pois,
mas pronto.
Eu vou trabalhar mais.
Fica para outro episódio, não é verdade? Vamos terminar aqui o nosso 5º episódio deste Admira-te. Estamos muito admirados com esta última revelação aqui da Telma. Mas para quem não viu os anteriores, pode sempre acompanhar-nos. Estamos no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol, no Spotify, na Apple Music, portanto estamos por aí, é só ligar e ouvir. Portanto, ficamos a aguardar para o próximo episódio, exatamente, para vos trazerem mais surpresas destas. Até à próxima.